Aqui em estúdio temos Mariana Sampaio, que veio a Macau pela segunda vez para fazer uma residência artística na Casa de Portugal. Vamos conversar com a artista para sabermos o percurso e sobre outras atividades que também anda a realizar aqui na região. Olá Mariana, obrigada por estar à conversa connosco.
Olá Margarida, obrigada pelo convite, bom dia.
Bom dia. Mariana, como é que surgiu este teu interesse pela cerâmica?
Este interesse para a cerâmica já é um bocadinho antigo. Eu, quando tinha 14, 15 anos, tive a oportunidade de fazer uma experiência de universidade júnior. E então fui durante 15 dias para a Universidade das Belas Artes do Porto e conheci lá o mestre Pascoal, que era especializada em cerâmica, e fizemos um painel de azulejos, a turma toda, todos juntos. E a cerâmica tem esta coisa, é um bichinho que se entranha, vai ficando ali e depois, mais cedo ou mais tarde, a gente acaba por sucumbir. E só depois, muitos anos mais tarde, nos meus anos de formação já na faculdade, experimentei novamente cerâmica e escultura e gostei muito, mas durante algum tempo andei a negar, vá. E experimentei depois todas as outras áreas das artes plásticas e só mesmo no final da minha formação académica é que decidi, não, agora vou mesmo focar-me, e então fiz um curso de cerâmica criativa super intensivo durante um ano no Sencal das Caldas da Rainha e pronto, e depois aí já não havia volta a dar, já foi mesmo o percurso que tinha me escolhido, vá, no fundo.
Mariana, és técnica criativa de cerâmica, tens várias formações no currículo e acreditas que a sobrevivência do saber fazer passa pela valorização dos conhecimentos que são passados de geração em geração, como é o caso da cerâmica. Acreditas que o facto de quereres sempre aprender a fazer mais e teres este respeito pela arte e pela cerâmica foi o que te ajudou a ganhar o prémio Toma lá Arte em 2013 e Jeanne Création Européenne 2013-2015?
Sim, eu acho, eu vejo-me um bocadinho como uma eterna aluna e acho que é uma forma muito boa de estar na vida, portanto nós estamos sempre a aprender e se acharmos que não uma vez já sabemos tudo, estamos terrivelmente enganados e eu felizmente tenho tido a oportunidade ao longo dos anos de privar com não só ceramistas, artistas plásticos, pintores, que me ensinaram muita coisa e tive esse privilégio e nós aprendemos muito com os mais velhos, também aprendemos muito com os mais novos, também aprendemos muito a dar aulas, mas acredito, e isso também pode ser uma coisa minha de família, da minha avó e da minha família, mas eu acho que nós aprendemos imenso com os outros e com as tradições e tu só sabendo o teu passado e a forma como as coisas foram feitas antes é que podes inovar e fazer diferente no futuro. E claro que depois ao longo da minha vida artística concorrer a concursos ou participar em exposições são quase como uma consequência boa dessa escolha de aprender sempre mais e querer sempre saber mais um bocadinho.
Já participaste em várias exposições coletivas e também em vários festivais de arte. Como é que foram estas experiências?
São sempre diferentes, embora pronto, a estrutura mais ou menos seja sempre parecida, mas são sempre experiências diferentes e lá está, também contribui muito para a aprendizagem, não é? Não só no contexto académico, mas também num contexto de experiência de vida, de contactar com outros artistas, a troca de ideias. Eu acho que o artista vive muito deste espírito da comunidade e de trocar ideias com o outro par para poder evoluir e até nós aprendemos muito a ver o trabalho dos outros, não é? E estes festivais e estas exposições coletivas acabam sempre por dar de beber e inspirar-nos para nós próprios produzirmos o nosso trabalho.
Pegando um bocadinho no que acabaste de dizer, de estarmos sempre, estarem sempre a pegar noutros para inspiração, tens assim algum ceramista que tu vejas como um ídolo ou como uma maior inspiração?
Sim, tenho alguns ceramistas portugueses que eu admiro muito, por exemplo, o Crubin Lapa ou Ferreira da Silva, mas muitas vezes eu até vou beber mais ao artista plástico, porque acabou por também ser a minha formação base e onde eu vou buscar referências. Por exemplo, tenho um gosto muito grande por um artista plástico americano chamado Frank Stella. que é um artista que não é bem pintor, também não é bem escultor, é um bocadinho híbrido, trabalha ali um bocadinho no campo do bidimensional e do tridimensional, e é uma referência muito grande para mim a nível artístico, ainda que eu não trabalhe com os mesmos materiais que ele, mas eu gosto muito desta, de andar aqui com um pé entre as duas dimensões e as três dimensões. Acho que é um tipo de trabalho que desafia o olho e desafia o cérebro, e acho que esses trabalhos são mais interessantes, até porque uma grande parte do meu trabalho de cerâmica são peças que vieram de uma base do bidimensional e que se transformaram em escultura, mas ao mesmo tempo são esculturas que são vistas na parede, que normalmente é o lugar onde existe a pintura bidimensional. Portanto, eu gosto muito dessa brincadeira entre esses dois planos, e sem dúvida que esse artista é uma excelente referência.
Em 2017, criaste o Mariana Sampaio Studio, um ateliê de cerâmica e artes plásticas dedicado à criação artística, onde são desenvolvidas peças de autor e pequenas séries. Como é que sentiste este feito e como é que surgiu esta ideia de criares o teu próprio estúdio?
Eu, no final da minha formação, ainda tive ali mais ou menos um ano a experimentar e a tentar perceber o que é que iria fazer à minha vida, mas também rapidamente percebi que eu não me enquadrava nos moldes normais de trabalhar por conta de alguém, e sempre fui bastante independente. E então foi quase como um passo normal, natural para mim, eu ter o meu próprio negócio, abrir o meu próprio ateliê. Também sou filha de empreendedores, portanto o bichinho também já lá estava. E então, impulsionada na altura pelo meu sogro, que era modelador, modelador de gesso e professor de cerâmica, e que se calhar de alguma forma também se revia em mim, ele impulsionou-me imenso: não, tens que criar o teu próprio emprego. E na altura, quando eu o fiz, havia uma série de apoios para jovens empreendedores, então pareceu-me ser o timing perfeito para me lançar aos tubarões, digamos assim. E pronto, e abriu a Mariana Sampaio Studio em 2017.
Agora vamos virar um bocadinho para Macau. Desde 2024 que participas em residências artísticas na Casa de Portugal, onde desenvolves coleções exclusivas e transmites conhecimentos das técnicas portuguesas para a comunidade macaense, chinesa e portuguesa. Este ano não é exceção. Como é que surgiu o convite para vir cá no ano passado pela primeira vez e depois para vir cá este ano?
O convite para vir para Macau foi meio convite, meio recomendação. Tanto a Casa de Portugal andava à procura de um ceramista para fazer cá uma temporada, fazer uma residência artística, e eu fui recomendada por uma colega minha em Portugal, a Inês Salgado, a quem eu fiquei muito grata, como é óbvio. E pronto, depois a comunicação com a Casa de Portugal começou logo no final de 2023. E fomos fazendo os preparativos para em 2024, mais ou menos nesta altura, eu vir para cá. E fiz a primeira residência artística, e este ano voltei novamente, porque eles gostaram do meu trabalho e gostaram de mim, e combinou-se logo o ano passado um retorno. O ano passado foi a criação de peças exclusivas inspiradas na calçada portuguesa de Macau, e também nos padrões têxtil dos países da lusofonia. Foram lançadas na própria lusofonia do ano passado, e este ano o projeto é um bocadinho diferente, é inspirado sempre um bocadinho na azulejaria portuguesa, sim, mas azulejos mais portáteis, ou seja, eu peguei nos azulejos e transformei-os em brincos, em anéis, em colares, e tem tido bastante aceitação, felizmente. E tanto numa residência artística como na outra, tenho sempre completado o meu tempo cá a dar formações na área da cerâmica, umas mais viradas para a cerâmica oriental, e outras, obviamente, mais focadas na cerâmica portuguesa e de todas as técnicas que nós usamos em Portugal.
Através deste convite, vens também mostrar o teu trabalho em eventos, como aconteceu na Lusofonia, que já decorreu e foi onde nos conhecemos. Queres falar um bocadinho sobre os teus projetos todos que andas a desenvolver, não só aqui para Macau, mas mesmo projetos no teu estúdio e na tua área de profissional?
Pronto, aqui em Macau estou então a desenvolver esse da joalharia cerâmica e que também vai ser um dos workshops que eu vou dar este ano, portanto acaba por ser uma espécie de uma reciclagem, reaproveitamento dos azulejos e da cerâmica portuguesa para adorno corporal. Vou estar aqui a desenvolver algumas peças para os próprios workshops, portanto vou estar a desenvolver a olaria alentejana, vou fazer uma espécie de uma abordagem nova à olaria do empedrado da zona de Nisa, que também vai ser um dos workshops que vou lecionar. Em Portugal, neste momento, estou por acaso até a continuar o projeto do ano passado aqui em Macau, da calçada portuguesa. Eu, enquanto estive cá, pronto, fiz bastante promoção nas redes sociais e em Portugal houve interesse, então agora estou a desenvolver lá também uma linha só de calçada portuguesa, com um barro negro pintado com um engobe branco, que depois permite fazer essa brincadeira entre o branco e o preto da calçada. Aqui em Portugal aqui em Macau foi ao contrário, foi o barro branco com o preto. E depois tem alguns projetos que são transversais a tudo o que vai acontecendo no ateliê, que é o caso das minhas peças da coleção das rendas, que são inspiradas no trabalho da minha avó de crochê, de rendas da minha avó Celeste. Tenho algum trabalho na área da azulejaria. Neste momento, antes de vir para cá, terminei um painel de azulejos de homenagem à Rainha Dona Leonor, que é a patrona da cidade das Caldas da Rainha, porque vai ser o centenário da morte dela, então quis fazer um projeto de propósito para a comemoração da sua morte. E pronto, depois o ateliê também vive muito, não só de fazer peças de cerâmica e de encomendas, mas essencialmente também de formações e workshops. Eu tenho uma espécie de escola de artes e ofícios do género desta que existe aqui da Casa de Portugal, mas lá nas Caldas. E então, no fundo, os meus projetos, além do ensino, passam também um bocadinho pela criação de algumas peças e coleções. Eu não gosto muito de fazer trabalhos repetitivos, portanto são sempre coisas mais do género edições limitadas.
Além disso, os teus projetos também passam por lançamentos de livros, porque nesta estadia vais escrever um livro sobre a história do azulejo português, além de como já referimos, lecionar os workshops de cerâmica. Porquê este tem um interesse pelo azulejo português? Qual é que foi assim a motivação que te levou a começar a escrever este livro?
Eu sempre gostei muito do azulejo português, até porque o azulejo português, mas o azulejo no geral é um objeto que é um contador de histórias, traz consigo o peso e o legado do passado. E nós, especialmente em Portugal, o nosso azulejo português já se transformou nos últimos 500 anos de uma forma incrível. Já passou por várias fases, várias influências, árabe, holandesa, chinesa. Portanto, tem sido muito interessante ver e acompanhar a evolução do azulejo português. Acho que é algo que é muito nosso e que somos conhecidos no mundo inteiro por ele. Eu comecei a pintar azulejos em 2020 e por acaso na altura achava que não era para mim, que eu gostava mais de escultura, e depois encontrei num azulejo um lugar em que eu me sentia bem e a partir daí comecei a pintar. Eu também tenho uma formação de base de ilustração e então acabo por fazer uma mistura entre a ilustração e o azulejo, que no fundo estou a usar uma técnica tradicional com uma temática mais moderna. O livro acaba por ser uma novidade agora neste meu percurso. Eu sempre gostei muito de escrever, sou eu que faço os meus manuais de formação em Portugal. E pronto, já escrevi trabalhos de faculdade e tese de mestrado, etc. E gosto muito de escrever e gosto muito de ler. E então surgiu este convite da Casa de Portugal para escrever um livro, uma breve história sobre o azulejo. Porque também é um projeto que eles próprios têm, que é comparticipado pelo Fundo de Desenvolvimento de Cultura. E que foi a forma que nós arranjámos de eu este ano vir a Macau. Portanto, foi com a escrita desse livro. E então, sim, agora neste momento estou a escrever uma breve história sobre o azulejo português, que fala do azulejo nos últimos 500 anos, desde mais ou menos do século XV até aos dias de hoje, e fala também um bocadinho da atualidade, do que é o azulejo agora, quem é que está a trabalhar em azulejo, como é que o azulejo tem a capacidade de se adaptar à nossa realidade atual e termos, por exemplo, artistas da street art a saltar para o azulejo e o azulejo a saltar do painel para a street art, o que é bastante interessante acompanhar isso. E pronto, e fala também um bocadinho do que eu acho, uma visão muito pessoal, no final, do que eu acho que será o futuro do azulejo em Portugal e no mundo, e obviamente vou fazer algumas referências ao azulejo aqui em Macau e esta ligação de Portugal e do Oriente.
E tens ideia de quando é que vais lançar o teu livro?
O lançamento do livro vai acontecer dia 9 de dezembro. Vai ser na sede da Casa de Portugal. É um livro que vai estar disponível na Casa de Portugal, na Casa de Vidro, no Lusitanos e na própria Escola de Artes e Ofícios. Mas é feito com o intuito, portanto vão ser muito poucas edições, e é feito com o intuito de ser um complemento à formação lecionada no ateliê da Casa de Portugal. Portanto, não vai estar para venda, vai estar disponível para ser consultado e vai com certeza estar disponível para doação a entidades e aos próprios alunos que fizerem a formação na Casa de Portugal.
Ou seja, dia 9 de dezembro, lançamento do livro.
Às
6h30 na Casa de Portugal. E os workshops, já sabemos que a maioria dos workshops já estão com as inscrições lotadas. Sim. Mas ainda há alguns que isso as pessoas possam inscrever. Os workshops vão decorrer até que dia?
Portanto, os workshops começaram a semana passada e vão decorrer, o último vai ser até dia 10 de dezembro, portanto é ao longo de toda a minha estadia cá. Esta semana, amanhã, temos um que ainda tem vagas de contas de cerâmica, que será no final do dia, portanto 6h30, 8h30. Uma das sessões é amanhã, a outra será depois no dia 21 de novembro. Os dolaria estão cheios, portanto vão haver dois dolaria, um de iniciação à roda e um de Neriagi, que é uma técnica oriental. Depois temos dia 25 e 27 de novembro, 6h30, 8h30, também este tal que eu estava a falar sobre a reciclagem de cerâmica. Portanto, quem tiver cerâmica partida em casa e que não ainda tenha deitado fora, que tenha algum amor à peça, pode transformá-la ou nos brincos, ou num pendente, ou num anel. Depois temos mais para o final desta dia, um de Olaria Alentejana, empedrado, e faço empedrado entre aspas porque não trouxe a pedra de Portugal para podermos incrustar no barro. Vamos fazer uma abordagem um bocadinho mais moderna a este tipo de olaria, e vai acontecer no dia 8 e 10 de dezembro, no mesmo horário, 6h30, 8h30. E depois temos um de decoração de Olaria Alentejana, que também já está lotadíssimo, que são saladeiras também ali inspiradas no trabalho que é feito em São Pedro do Corval, na zona do Redondo, que é pintura sobre engobe com um estilo de pintura chamado miudinho, é algo muito detalhado. Portanto, esse dizia que valia a pena se inscreverem, mas tivemos que abrir uma segunda turma. E também essa está completamente cheia, portanto...
Quem quiser vai ter de ir às vagas que estão disponíveis. Mariana, fica o convite. Esta foi a conversa com a ceramista Mariana Sampaio, que vem a Macau pela segunda vez consecutiva para fazer uma residência artística na Casa de Portugal, workshops e para escrever e lançar um livro. A conversa contou com os cuidados sonoros de António José Rodrigues. Mariana, muito obrigada por teres vindo aqui à rádio.
Obrigada eu.
Obrigada.